fato é que também acho que há muita desinformação, Marco, né? Se criou como se fosse uma comoção sobre o tema, que talvez não, com todo respeito, assim, não fosse para tanto, né? O que o Supremo julgou, na verdade, é uma ação que entrou em 2016, né? Quer dizer, talvez até já devesse ter sido julgada bem antes. E o que se discutiu, né, em que pese, né, toda a divergência, em que pese a complexidade, os diversos temas que estão, queira ou não, relacionados com isso, essa ação que foi julgada, ela era, se diz assim, ação direta de constitucionalidade. O que se discutia através dela, e eram três, né? Preciso que se diga, acho que não foi muito falado, duas ajuizadas por partido político, Patriotas e PCdoB, se eu não estou enganado, e uma terceira ação ajuizada pela OAB, né, Ordem dos Advogados do Brasil. Então eram três ações provocando o Supremo a dizer se um artigo do Código do Processo Penal é constitucional ou não é. Então era só isso que estava sendo discutido, o artigo 283 do Código de Processo Penal, que ele diz o quê? Ninguém poderá ser preso salvo em flagrante delito ou por ordem judicial, de duas formas, ou prisão preventiva ou com uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, é isso que diz esse artigo.
Então vamos lá, o 283 diz que só pode ser preso depois que terminar o processo.
Ou preso preventivo, né? Que é aquele antes do processo, que aí tem os requisitos também da lei, que não é isso que foi tratado lá no Supremo, diga-se, né? Mas o que esse artigo diz é isso, a pessoa só pode ser presa em flagrante de um delito, que isso todo mundo sabe, né? Ocorreu um flagrante, a polícia chegou e flagrou, prendeu a situação, prendeu. Isso é uma hipótese. Fora dessa hipótese, só com decisão judicial. E aí de duas formas, uma prisão preventiva, que se decreta, às vezes, no curso de uma investigação, porque o sujeito é perigoso, porque o sujeito reincidiu no crime, né? E aí há uma representação para prender preventivamente, ou depois de uma sentença condenatória transitada em julgado.
O que é trânsito em julgado?
É quando não há mais recurso para qualquer das partes, em resumo é isso.
Quando se fecha o processo e diz, bom, esse aqui vai para o arquivo porque terminou.
Exato. É como se fosse uma certidãozinha mesmo, né? E é feito isso no processo. Certifique-se o trânsito julgado, porque não cabe mais recurso por nenhuma das partes do processo.
A regra no Brasil é a observação do trânsito julgado para a prisão.
Isso, que está na Constituição, né, no artigo 5º, inciso 57. Claro que o que se discutia era esse artigo, porque lá o princípio da presunção da inocência, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, é o que está previsto nesse artigo, o artigo 5º da Constituição.
Da Constituição,
né? Diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença condenatória.
Então, eu vou responder um processo, digamos que eu sou réu, acusado, isso. Eu, a meu favor, preza a inocência.
Claro. Tu é presumivelmente inocente até que se prove o contrário. É que a lógica...
tem que provar o contrário?
Bom, exatamente, precisa de uma investigação, geralmente a Polícia Civil que faz, e depois no processo é o Ministério Público que trabalha na prova, né, trazendo provas ao processo para provar a culpa do sujeito.
E o juiz é quem decide.
E aí depois há uma decisão judicial. Mas o problema da discussão, por isso que eu falo que há muita desinformação, é que não estava se dizendo lá que ia haver soltura em massa ou que... Eu cito o nosso exemplo, o nosso mundinho aqui, vamos pegar a nossa realidade, né, de comarca. Muitas pessoas que estão presas hoje em Nova Prata, elas têm o status de preso provisório, que no curso do processo foi decretada a prisão deles, porque o crime é grave, porque foi um homicídio.
Sem
foi
segunda instância.
Sem segunda instância, foi decretada a prisão preventiva, eles responderam ao processo, já foi julgado aqui em Veranópolis, por exemplo. E aí foram condenados, vamos dizer. E o que a gente diz na sentença? Bom, já foram condenados, se antes se justificava a prisão, mais ainda agora que já tem uma sentença. Então o sujeito fica preso. E aí depois ainda tem o recurso, enfim, né?
Tá.
Mas isso porque ele está preso preventivo, não é isso que a gente está discutindo. Né? Então esse sujeito não vai ser solto por conta da decisão do Supremo.
Então deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Nós falamos sobre o trânsito em julgado quando encerra o processo. A presunção de inocência está lá na Constituição, tem isso. Que ser tem que provar realmente que o sujeito praticou aquele crime para ser preso. Claro. É a presunção da inocência. O que, que é a primeira instância, segunda instância, STJ, STF? É uma sopa de letras aí que o pessoal
é
não...
Até mesmo a maior questionamento era a primeira, segunda, terceira instância. O que, que muda entre cada uma delas? O que, que quer dizer a primeira para a segunda, da segunda para a terceira? Sim. Enfim...
Bom, eu vou falar a lógica da justiça estadual, né? Que a nossa justiça federal também é semelhante, mas seria ter algumas diferenciações. Mas primeira instância são, vamos pegar o estado do Rio Grande do Sul, primeira instância são os foros de todas as comarcas.
Né? Sentença sua, o que que é?
Sentença de primeiro grau.
Primeiro grau.
Então aqui em Veranópolis, Nova Prata, Guaporé, Bento Gonçalves, Caxias, tudo é primeiro grau. Né? Então... os juízes, os funcionários processam a ação e se dá uma sentença, primeiro grau. Essa sentença cabe recurso. E esse recurso é para um tribunal de justiça, em todos os estados, é na capital de cada estado. E lá esse processo chega para 3 desembargadores. Eles marcam uma data de julgamento e é feito esse julgamento em segunda instância. Que então, segunda instância é o Tribunal de Justiça, no nosso caso em Porto Alegre.
Mas e não é um juiz só.
Não, aí a decisão é colegiada, que se diz, são três.
São três. Então, três. Aqui, por exemplo, uma sentença sua, aqui é o doutor Antônio.
Isso.
Lá em Porto Alegre, ela são é distribuída lá no Tribunal de Justiça.
Várias câmaras, que se diz, né?
E aí são três
que julgam. São três juízes que julgam.
Aí é a segunda instância.
Aí é a segunda instância.
É o chamado colegiado.
Isso.
Tá. Exato. E STJ e STF.
Depois da segunda instância, acho que essa discussão, uma coisa importante que se tem é, desta decisão em segunda instância, cabe recurso tanto para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, como para o STF, Superior Tribunal Federal. E aqui é uma questão que foi bastante discutida, porque esses tribunais de Brasília seriam a STJ terceira instância, terceiro nível, e o Supremo Tribunal Federal, a quarta instância. O STJ, ele examina, deu um recurso se houve violação, não foi cumprido, não foi obedecido uma lei federal. E o STF, se nessa decisão não foi cumprida, vamos dizer, ou não foi observada uma regra da Constituição.
Então vamos lá. A regra da Constituição que estava em jogo era o artigo 5º.
Nesse caso...
Da prisão. Gerou toda aquela polêmica.
Exato, antes da sentença. Aí é uma questão constitucional, então se discutiu o artigo 5º, por isso que era o STF, que decide. Digamos que a gente estivesse discutindo um artigo do Código de Processo Penal, né, legislação federal, daí, ou do Código de Processo Civil, aí é o STJ.